vossos trabalhos. Pedi aos senhores deputados o favor de se sentarem. Não comece. E ao senhor secretário da mesa, a favor de fazer a leitura do expediente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar a Câmara que se encontra disponível na nossa plataforma online as iniciativas que deram entrada desde a reunião de ontem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então dar início ao primeiro ponto da ordem do dia, projeto de lei número 146, apresentado pelo LIVRE e respectivos diplomas por arrastamento. E para uma primeira intervenção da apresentação, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O LIVRE agenda hoje um debate que, na verdade, já poderia ter sido agendado há mais de um ano, porque há factos que são inegáveis. Facto número um, as alterações climáticas são uma realidade e vão continuar a ter um impacto no nosso dia-a-dia, na nossa vida quotidiana. Facto número dois, há conflitos globais aos quais Portugal não está imune. E este agendamento ter lugar semanas depois do ataque dos Estados Unidos ao Irão mostra bem quão vulnerável é também a nossa economia à variação do preço do petróleo. Facto número três, os mais prejudicados são sempre os mais frágeis, aqueles que veem as suas contas energéticas aumentar e não sabem como fazer frente a esse aumento de custos. Mas para tudo isto há uma resposta, e essa resposta é apostar na transição energética, é apostar na proteção dos mais frágeis e é apostar na autonomia e na defesa da nossa economia. E isto consegue-se também de uma maneira muito simples, apostando e apoiando as comunidades de energia renovável. Algo a que Portugal se comprometeu e algo a que continuamos a falhar tremendamente as metas. Saiu há poucos dias um relatório europeu que diz que Portugal está na cauda dos países europeus no que diz respeito ao número de comunidades energéticas. E é precisamente por isso que o LIVRE faz este agendamento, trazendo um projeto de resolução e um projeto de lei com objetivos muito simples. Acabar com a burocracia no que diz respeito à constituição das comunidades de energia renovável e, em paralelo, melhorar aquilo que já está na lei para que elas sejam mais potentes, mais poderosas e mais em linha com aquilo que são as reais necessidades dos nossos consumidores. Naquilo que ao LIVRE diz respeito, este é o equilíbrio perfeito entre aquilo que é a justiça ambiental e a justiça social. Apostar na transição energética, eletrificar, 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 esta tem de ser a prioridade da nossa economia e, em paralelo, fazer com que esta eletrificação não fique na mão de apenas uma ou duas grandes operadoras, mas que sirva os cidadãos, porque vai servi-los quando eles virem as suas faturas energéticas no final do mês e perceberem que estão a poupar dinheiro enquanto poupam também o nosso planeta. E é por isso que o Estado, desde logo as freguesias, e por isso o nosso projeto, temos também um apelo à ANAF, pode e deve liderar este exercício. Pode e deve liderar criando ele próprio as suas comunidades de energia ou sendo o centro das comunidades de energia junto das populações que tão bem conhece. Imaginemos o nosso país onde as milhares de juntas de freguesia servem e cedem também os seus espaços para a colocação de painéis fotovoltaicos e com isso criar novos polos, novos centros comunitários onde os cidadãos são aqueles que são efetivamente servidos. É isso que nós queremos, é esta a nossa visão de comunidade, é esta a nossa visão de transição ecológica, feita com as pessoas, não contra as pessoas. E por isso aqui estamos com este projeto, esperando unanimidade desta Câmara, porque aquilo que aqui se trata é de autonomia, é de defesa e é sobretudo de proteção dos nossos concidadãos. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Raul Melo do Chega, um pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O projeto LIBRE pretende expandir comunidades de energia renovável e facilitar a sua criação. A participação de cidadãos, empresas e entidades locais na produção de energia pode naturalmente ter aspectos positivos. O Chega não tem qualquer problema com o autoconsumo ou com o desenvolvimento destas comunidades. Antes, pelo contrário, aproximar produção e consumo pode reduzir custos, aumentar a resiliência energética e melhorar a competitividade de famílias e empresas. O problema deste projeto é outro, é que parte de um diagnóstico errado. O LIBRE propõe aumentar os limites do autoconsumo individual quando, na prática, a esmagadora maioria das unidades de produção para autoconsumo nem sequer atinge os limites atualmente previstos na lei. Ou seja, propõe aumentar limites que não são sequer o verdadeiro constrangimento ao sistema. E por isso, Sr. Deputado, eu queria lhe deixar aqui duas questões. A primeira, desde logo, é porque é que as UPAC existentes nem sequer atingem os limites atualmente previstos para o autoconsumo individual, por isso que problema concreto pretende o LIBRE resolver ou aumentar esses limites? E a segunda questão é que avaliação técnica fizeram sobre os verdadeiros obstáculos ao desenvolvimento das comunidades de energia renovável, sobre os impactos dessas alterações na rede elétrica e nos custos do sistema? Porque em matéria de energia, senhoras e senhores deputados, não é preciso só boas intenções, é preciso rigor, responsabilidade e visão estratégica para garantirmos a soberania energética do país. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Pinto, tem 52 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado pela questão ao deputado Raul Melo. O LIBRE fez aquilo que sempre faz quando apresenta propostas. Vai falar com quem sabe. E, portanto, fomos, eu próprio fui a várias, falar com as comunidades de energia renovável já existentes. Falámos com a cooperativa Copérnico, que é quem no terreno, em Portugal, mais experiência tem, até a nível europeu, em relação às comunidades de energia renovável. Portanto, tudo o que está no nosso projeto de resolução, tudo o que está no nosso projeto de lei, como é hábito do LIBRE, é fruto de uma ponderação e é fruto da consulta a quem no território mais sabe disto. E certamente saberá muito mais do que aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado, porque falhou no diagnóstico, falhou naquilo que está na proposta do LIBRE e falhou sobretudo naquilo que deve ser as comunidades, ou que devem ser as comunidades de energia renovável no nosso país. Muito obrigado.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo, agora para a apresentação do seu projeto. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A transição energética só será socialmente sustentável se incorporar uma dimensão de justiça climática, garantindo que todas as pessoas têm acesso efetivo à energia limpa e participam nos seus benefícios. Portugal apresenta níveis elevados de pobreza energética. Cerca de 20% da população declara que não consegue manter a habitação adequadamente aquecida no inverno. Esta realidade é agravada por barreiras financeiras e estruturais que excluem os agregados de menores rendimentos, os arrendatários e os residentes em propriedade horizontal, que dependem frequentemente de decisões coletivas ou de investimentos iniciais incomportáveis. Os projetos que hoje apresentamos visam essencialmente democratizar o sistema energético, condição essencial, aliás, à soberania energética. Afirmamos o acesso à produção e partilha de energia renovável como uma dimensão integrante do direito à energia e a uma vida digna. O país precisa de uma estratégia nacional que integre estas comunidades nas políticas de habitação, que reforce simultaneamente o papel e o financiamento das autarquias locais no apoio técnico às populações. É fundamental assegurar modelos de adesão facilitados para que a transição energética não beneficie apenas quem tem maior capacidade económica, mas sim todos os cidadãos. Com estas medidas, combatemos as desigualdades estruturais, mas também territoriais, e promovemos uma verdadeira coesão territorial através da descentralização da produção de energia. Disse.
Muito obrigado. Não tenho pedido esclarecimento. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, Chega, para a apresentação do respectivo diploma.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a política energética de um país não é apenas uma questão técnica. É uma questão de soberania nacional, competitividade económica e de justiça. A energia determina o custo de vida das famílias, os custos de produção das empresas e a capacidade de Portugal atrair investimento e criar emprego. Por isso, as decisões sobre o sistema elétrico nacional têm de ser tomadas com rigor e com transparência. Nos últimos anos, Portugal apostou fortemente em energias renováveis intermitentes. Estas tecnologias foram promovidas sem garantir simultaneamente capacidade de produção firme para assegurar a estabilidade do sistema elétrico. Ao mesmo tempo, foram encerradas centrais térmicas que contribuíam para essa estabilidade. O resultado está à vista. Em períodos de baixa produção renovável, dependemos frequentemente de importações de eletricidade para garantir o equilíbrio da rede. Surge assim um paradoxo difícil de explicar aos portugueses. Portugal apresenta-se como campeão das renováveis, mas importa regularmente eletricidade produzida em centrais nucleares, a gás ou até a carvão de países vizinhos. Esta dependência externa tem custos económicos e estratégicos. E soma-se a outro problema. A fatura elétrica paga pelos portugueses continua a pesar muito no orçamento das famílias e das empresas. Fatura que inclui não apenas o preço da energia, mas também taxas, subsídios e custos do próprio sistema elétrico. E o problema é que estes custos raramente são apresentados de forma transparente. Senhores deputados, Portugal precisa de uma política energética séria. E uma política energética séria começa sempre com um diagnóstico rigoroso da realidade. Hoje não existe em Portugal um estudo técnico e económico independente e abrangente permita conhecer com clareza os custos reais das diferenças tecnológicas, os encargos da intermitência, os investimentos necessários em redes e armazenamento e o impacto final dessas escolhas na fatura elétrica. Sem essa informação, o debate público fica refém de narrativas simplistas. É por isso que é essencial realizar um estudo técnico e económico independente sobre o sistema elétrico nacional que compare de forma transparente todas as soluções tecnológicas sem preconceitos ideológicos. Mas é também importante olhar para outras soluções que podem reforçar a participação local na produção de energia e melhorar as comunidades de energia renovável já existentes, enquanto instrumento de reforço de soberania energética e de coesão territorial. Portugal precisa de decisões energéticas baseadas em factos e não em slogans, com transparência, rigor e sentido de responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, PSD, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, num tempo em que os preços de energia estão muito dependentes de conflitos internacionais, torna-se necessário reduzir a dependência energética do exterior de modo a salvaguardar a nossa economia e as nossas famílias. O desenvolvimento das comunidades de energia serão relevantes para uma transição energética que envolva os cidadãos, autarquias e empresas, aproximando a produção do consumo, tornando a transição energética mais próxima das comunidades e dos territórios. O Grupo Parlamentar do PSD reconhece e valoriza o papel das comunidades de energia. Contudo, senhoras e senhores deputados, muitas das iniciativas hoje apresentadas pouco acrescentam ao que já existe. Em diversos casos estamos perante recomendações ou propostas redundantes face ao enquadramento jurídico e às políticas públicas que estão em desenvolvimento e, noutros casos, encontramos soluções que revelam insuficiente compreensão da complexidade técnica do sistema elétrico. Presentemente, Portugal já dispõe de um enquadramento jurídico para o autoconsumo coletivo e para as comunidades de energia, que se encontra atualmente em processo de revisão para simplificar procedimentos e acelerar a implementação destes projetos, pelo que não é adequado neste momento se acrescentar